בעזרת השם דף זין, תדש במציע, עולה פרסור, בריבין, שלום עליכם. סתם דף זין, התסיר אני עמדי רווחה מדיפתי לרווינה. פרגמות הרווחה מדיפתי פרווינה, מהי ספקות? וכיסם ספקות? במקרה כאין שביעו אונטין חביזן. רווין שם ויוס קרנדוס, פור אקזמפל, דנובה קריה, כנסר ונסי אנו, אל תיק ספר אוג'יזם. פעם הבריינט, לקולוקה נו כוחאו, תמיין וסקרנדוס, כנסתן הדובידה, סתם אובריגד זה אוג'יזם או נו. Coloca junto com o resto, sai 9 animais, estão isentos do dízimo, o décimo é pintado com uma tinta vermelha, mas é sacrificado o Corban Maser. Mas Fekou, sobre qual dúvida se trata aqui? Ele é Massafek Behoró, seu caso é que ele ouvindo em vários carneiros, que está na dúvida se são primogênitos. Será que esse é o caso? Se é um primogênito, é um sacrifício de Behor? E é quando chamar Ahmana Velocha Kvarkadosh? Não pode ser. Porque se ele está na dúvida se esses animais são primogênitos ou não, se tinha uma dúvida se esses animais são santificados já, são sagrados para o sacrifício de Behor. E a Torá diz que para o dízimo valer, o décimo animal que sai a cada grupo de 10 se torna sagrado, se torna santificado. A santidade do dízimo vai ser sacrificado. O animal que já era santificado, um sacrifício de Behor, não se torna santificado porque é o dízimo. Ele já é santificado, então é um animal inválido para se tornar o animal do dízimo, o décimo animal que sai. Então nesse caso, que Reuven tem vários animais que estão na dúvida se são primogênitos ou não, ele não coloca esses animais junto com o resto. Porque se um animal desses sai em décimo lugar, e na verdade ele é um primogênito, ele já é santificado, o dízimo não valeu. Os 9 animais que saíram antes estão obrigados ao dízimo, então não pode ser que esse é o caso da Braita. E nossa fake pidão, Peter Hamor, deve ser o caso como a gente explicou no shiur anterior. Reuven tinha uma burra. E essa burra deu cria. E Reuven está na dúvida se esse burrico que nasceu é primogênito ou não. Se esse burrico for primogênito, então é necessário fazer o ritual de pidão, Peter Hamor. É necessário que Reuven designe um carneiro ou um cabrito para dar para o Cohen como resgate desse primogênito da burra. Então digamos que Reuven tem essa burra. Nasce um burrico, ele está na dúvida se esse burrico é primogênito ou não. Não sabe. Então o que ele faz? Ele designa um carneiro na dúvida como resgate e não tem que dar para o Cohen. Porque não é certeza que ele está obrigado a dar para o Cohen. Pode ser que esse burrico não era primogênito, o resgate nem aconteceu. Esse carneiro pertence a Reuven, então Reuven fica com isso na dúvida. Sobre isso fala a Braita, Reuven pega esse carneiro e coloca junto com os outros carneiros da nova cria para separar o dízimo. Porque esse carneiro que é usado para o resgate do primogênito, do Peter Hamor, não se torna santificado. Mesmo que o resgate aconteça, esse carneiro é um carneiro laico como qualquer outro. Uma vez que o coelho não tem direito de receber esse carneiro, não tem nenhuma autoridade sobre esse carneiro, nem os outros, mesmo que ele agarre, ele tem que devolver a Reuven. Então Reuven coloca esse carneiro junto com o resto e separa o dízimo. E de Rav Nachman, como disse Rav Nachman, de Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, e se ele chegou a Sarasa, fek pitre hamor betur betur mafrisha, nem a Sarasim, o Meastran, nem Shalom. Como disse Rav Nachman, a pessoa tinha 10 burricos que eles levaram a dúvida se são primogênitos ou não. Então ele separa 10 carneiros como resgate duvidoso. E esses 10 carneiros ficam com ele, não tem que dar para o coelho na dúvida. E ele tem que separar o dízimo dessa nova cria, desses 10 carneiros. Ele tira o dízimo como qualquer outro grupo de 10. O décimo animal é sacrificado, o resto pertence a ele. Porque esses carneiros, mesmo que o resgate funcionou, não se tornam santificados por isso. Pertencem ao coelho, mas não são santificados. É um animal laico obrigado ao dízimo. Mas Ravela de Masuta pergunta a Gmará, como fica esse caso da Masuta? Como vimos ontem, o que é Masuta? Aquela casa de banho que duas pessoas estavam disputando a posse. O que aconteceu foi que um deles estava disputando a posse e santificou essa casa de banho para o Beit HaMikdash. E não se sabia se é permitido continuar usando essa casa de banho ou não. Vamos revisar os dados da questão na sequência. Como fica a lei? Tashma, uma prova da Marabihia Baravin. Fala Bihia Baravin, Avaúv da Beira Frisa. Perguntaram um caso desses para Frisa, Beira Frisa, Beira Vuna. Beira Frisa foi perguntar para Ravuna. O Pashta Meada Maravnachman. E Ravuna resolveu essa questão como que disse Rav Nachman, kol mamon she'en yachol leotzo bedayanim hikdesho eno kadosh. Para Rav Nachman, sobre esse caso de um imóvel, se a pessoa, ele santificou essa casa de banho, e ele tinha provas que essa casa de banho pertencia a ele, por exemplo, duas testemunhas, nesse caso, que ele poderia receber a posse num tribunal, porque ele tem prova, a santificação dele funciona. Se ele não tem prova, a santificação dele não funciona. Mesmo que ele é o dono verdadeiro, uma vez que ele não tem prova que ele é o dono, a santificação dele não se recai. Por quê? Mas a gente viu ontem que para a pessoa santificar algo, é necessário que ele tenha posse e também reshut, também razaká, domínio. E se ele não tem prova que isso pertence, ele não tem domínio. Será que Rav Nachman se refere a outros casos também? De uma disputa, quem é que é o dono de uma roupa? Vem e santifica. E essa pessoa que santificou, ele tinha provas que ele é o dono. Será que nessa situação a santificação dele funciona? Um caso de babacama. Um ladrão roubou um boi de Shimon e santificou o boi. Santificação não funciona porque o ladrão não é dono desse boi. Shimon santificou esse boi. A santificação não funciona porque, mesmo que ele é dono, mas ele não tem reshut, não tem domínio físico sobre esse boi. O boi está com o ladrão. Então, mesmo que esse Shimon tem prova que ele é dono desse boi, tem duas testemunhas, a certificação não funciona, e tem que ter domínio físico, razaká. Falando na missa, vale masuda metáltrin, as que masuda mecargas, que não responde a Gmará, que não, o Rav Nachman se refere a um imóvel. De riachol, ou se abedayanim, birshutá kaima. A situação do imóvel é bem diferente do que um objeto móvel. Quando essa pessoa que certificou a casa de banho tinha provas, a certificação funciona. Por quê? Mesmo que ele não se apossou ainda da casa de banho fisicamente, mas ele já é murzak, já tem um certo domínio. Por quê? Porque tem prova. E uma terra não é roubada por outro. Reuven mora numa terra, vem Shimon e expulsa Reuven, a terra não é considerada roubada, karka enam gzelet, a terra continua onde estava, nos domínios de Reuven. Então, quando Reuven, no caso da casa de banho, tem uma prova que essa casa de banho pertence a ele, é suficiente para tornar Reuven um murzak, o dominante, a autoridade sobre essa casa de banho, porque ele tem prova que ele é dono, a certificação dele funciona. Já no caso de um objeto móvel ou um animal, para o dono santificar, tem que ser dono e também ter um domínio físico, uma razaká sobre esse objeto. É diferente a situação. A casa de banho, quando já refere a Reuven, porque Reuven tem prova que ele é dono disso. Essa casa de banho, por ser imóvel, está automaticamente nos domínios de Reuven, mesmo que fisicamente Reuven não se apoderou da casa de banho, mas ele já é considerado um murzak suficiente para santificar. Tanerav Tachlifa Barmarava Kamed Rabi Aval. Ensinou Rav Tachlifa Barmarava uma braita na frente de Rabi Aval. Shnaim Adukim Betalit, Zeno Tera Tchemakom Sheyadomagat, Zeno Tera Makom Sheyadomagat. Nashar Cholkim Bechave. Referente ao caso da nossa Mishnah. Duas pessoas estão agarrando uma roupa que eles acharam perdido na rua. E, digamos, Reuven está agarrando 75% da roupa e Shimon só 25%. Fala a Braita, Reuven tem que jurar que ele merece no mínimo 75% para receber essa posse. E Shimon jura que ele merece no mínimo 25% para receber essa posse. E o que acontece, fala a Braita, se Reuven está agarrando 50% da roupa e Shimon está agarrando só 25% da roupa e tem 25% no meio. Então, Reuven jura que ele merece 50% da posse, vai ficar com isso. E Shimon jura que ele merece 25% da posse, vai ficar com isso. Mas além dessa, disso que eles vão receber, vão dividir os 25% do meio, metade e metade. Então, Reuven tem que jurar que ele merece também 12% e meio. E também Shimon tem que jurar. E cada um vai receber o que ele está agarrando e metade do que está no meio. Então, Reuven estava agarrando 50% e vai receber esse 50% se ele jurar e mais 12% e meio. E Shimon estava ganhando 25% e vai receber isso, e mais 12,5% se ele jura que ele merece. Porque o que a pessoa está agarrando é a base para dizer que ele tem certa posse sobre isso. Então, dependendo de quando cada um está agarrando, é um indicador que ele tem mais posse ou menos posse, porque a pessoa normalmente não agarra algo que não pertence a ele. Se ele está agarrando, é um indicador que ele tem certa posse, e essa posse é proporcional a Hazaká, a esse domínio que ele tem sobre o objeto. Marvelei Rebeval Beshua, Rebeval, ele gesticulou e disse que ele tem que jurar para receber essa posse. Ela matita indectar de pague, beadade, velocta, nezena, hotel, atma, com shedo, magad, e rimashkar, atla. Pergunta, então, qual é o caso da nossa Mishnah? A Mishnah generaliza e fala que os dois que estão agarrando, cada um vai ter que jurar que merece metade da posse para receber isso. A Mishnah não menciona nada de quando eles estão agarrando. Então, qual é o caso da Mishnah? Amarafapa, detfice, becarcasta, farafapa, um caso. Para explicar a Mishnah, que os dois não estão agarrando a própria roupa, estão agarrando uma extensão da roupa. Uma renda que está em volta da roupa, alguns fios, uma barra que está sobrando. Isso eles estão agarrando. Então o domínio que eles têm é igual. Cada um tem metade do domínio sobre essa roupa, então merece, se eles juram, cada um metade da roupa. Fala Ramesharsha, dessa lei a gente aprende uma outra lei, a lei do Kinyan Sudar. Digamos que Reuven combinou com Shimon que vai vender um boi em troca de certo pagamento. Eles concordaram com os termos da venda, eles querem oficializar a venda. Como é que se faz? Normalmente se faz o Kinyan Sudar. O comprador Shimon entrega algum objeto de valor a Reuven. Costume é entregar um lenço, um sudar. Reuven ele recebe esse lenço de Shimon e levanta. Esse ato oficializa o compromisso da venda. Reuven está comprometido a dar o boi a Shimon e Shimon está comprometido a pagar para Reuven. Então fala, Mishá, o que acontece se Shimon entrega um pano, um lenço para Reuven e continua segurando o lenço? Fala, Mishá, se Reuven ele está segurando também o lenço e está agarrando uma parte considerável do lenço, shalosh al shalosh, 3 dedos por 3 dedos de área, mais ou menos 6 centímetros quadrados de área, que é a área mínima para um tecido ser relevante conforme a halakha. Ele está segurando isso na mão dele. Esse é o domínio que ele recebeu de Shimon. Então é suficiente, ele está agarrando isso, mesmo que Shimon está agarrando o resto do pano, não faz diferença. Ele recebeu isso de Shimon, está agarrando, tem o domínio, levantou o compromisso da venda. Se recai sobre eles. Pergunta ao Mishnah de Rav Chisda. Qual a diferença desse caso de Rav Mishasha e o caso de Rav Chisda? Se Rav Mishasha usou como base a lei de antes. Cada um que está agarrando, digamos, proporções diferentes da roupa, isso indica que ele é murzak, está dominando e também tem certa posse proporcional ao domínio sobre essa roupa. Rav Chisda está agarrando 75% da roupa, é indicador. Não é prova, mas é indicador que ele tem essa posse, então ele tem que jurar que realmente ele tem essa posse para ficar com isso. Então quando o vendedor ele recebe esse pano e está segurando uma parte relevante da roupa, é suficiente para que a entrega aconteceu, ele é murzak sobre essa parte, levanta e oficializa a venda. Qual é a diferença de tudo isso que a gente falou e o que fala da frisa? Da mara frisa, get beadal, mishicha beado, imiachole natko, leavio etzlo, um caso que está dando de gitim. O marido, ele quer se divorciar da mulher dele, escreveu um get. E entregou o get para a mulher dele. Mas no get, o documento de divórcio, tinha um barbante. E o marido estava segurando esse barbante. Será que essa entrega é válida ou não? Para a coisa depende. Se o marido ele consegue puxar o get com esse barbante e o barbante não vai arrebentar, a entrega não valeu. Mas se o marido não consegue puxar o get com o barbante vai arrebentar, a entrega valeu. Pergunta, né, por que essa diferença? A mulher recebeu o get em nome do divórcio, ela está segurando o get, a entrega aconteceu, como a entrega do lenço, no Kinyan Sudar, aconteceu, Mesmo que o comprador ainda está segurando parte do lenço, o vendedor está segurando uma parte considerável, a entrega aconteceu e os compromissos da venda acontecem, se recaem sobre eles. A mesma coisa no caso do divórcio deveria ser. A mulher recebeu o get, ela é murzeket, está dominando o get, a entrega aconteceu, deveria ser divorciada. Que diferença faz se o marido pode arrancar o get com o barbante ou não? Responde a manatam kritut bainan veleika. A hanetina bainan veha ika. Fala que a entrega do get tem parâmetros diferentes do que a entrega do lenço para venda. Porque a entrega do get tem que ser kritut. Ou seja, com a entrega do get para a mulher, ela se desvincula do marido. E essa entrega tem que representar essa separação. Então, quando o marido dá o get para a mulher sem barbante algum, a mulher recebe isso, demonstra que ela é independente do marido agora. Ela recebeu o texto do divórcio com o documento, ela está separada do marido. Mas se o marido entrega o get, tem esse barbante, ele consegue puxar o get de volta, isso não representa que ela está independente do marido? Ela depende do marido. O marido pode puxar o get de volta? Não representa o desvínculo entre eles, porque eles estão ainda conectados, de certa forma. O marido pode puxar o barbante? Por isso, lá a entrega é inválida. Já no caso da venda, é suficiente que o comprador entregue ao vendedor esse lenço, e mesmo que está segurando também, o vendedor está segurando uma parte relevante do lenço, e é suficiente para que o Kinyan Sudar aconteça. São dois casos com assuntos e parâmetros diferentes. Amarava imaitatarit muzevet holkin. Parava, algo que parece óbvio, se esses dois acharam uma roupa perdida na rua. Essa roupa era feita de fios de ouro, eles vão receber cada um metade de metade, se eles vão jurar. Pshita, pergunta, não é óbvio, que diferença faz qual é o material da roupa? Lotriha de kaidava bemitzi. Não é, deve ser que Rava se refere a um caso mais específico, que tem uma placa de ouro no meio da roupa, vão receber metade de metade. Pergunta, Hanami Pshita, isso também é óbvio, vão receber metade da roupa inteira. Tem uma placa de ouro, vai dividir metade de metade. Responde, mas lotriha de mikra legabe de ha. O caso de Rava é um caso que tem uma novidade. A placa de ouro está mais próxima, digamos, a Reuven do que Shimon. Está na metade próxima a Reuven. Mal de tema, poderíamos pensar, da Mane Plogach, poderíamos pensar que Reuven fica com a posse sobre a metade dele. A metade próxima ele contém essa placa de ouro, então podemos pensar que Reuven é dono único dessa placa de ouro. Shimon fica só com a roupa. Kamashman, da Mane Maihaz de Pagatahi, Plogach. Farava, que Shimon pode argumentar, por que você divide a roupa assim? Divide a roupa assado? Divide a placa de ouro metade de metade? Eu tenho metade do domínio sobre essa roupa inteira. Então vamos dividir o valor da roupa metade de metade, vamos dividir também o valor dessa placa metade de metade. Continua a Bratão, ela vai falar a Breta. Shnaim Adukim Beshtar. Modra Sugiá. Reuven e Shimon, Reuven o credor, Shimon o devedor, estão segurando um documento de empréstimo que estava na rua perdido. O credor diz, esse documento pertence a mim, o empréstimo ainda está pendente, o devedor não me pagou ainda, eu tenho o documento na minha mão para cobrar o empréstimo. O que aconteceu foi que o documento caiu, eu perdi o documento, agora acabei de encontrar, mas a dívida ainda está pendente, fala o credor. E o devedor diz que eu já te paguei. Esse documento foi entregue a mim, por você, quando eu te paguei como comprovante do pagamento. Eu que perdi o documento e acabei de encontrar. Como fica isso? Vamos ver agora várias leis dessa braita que vai ser explicado passo a passo na Gemara. E caem mais tarde o Falarebe, primeira opinião. O credor, o que ele pode fazer é trazer as duas testemunhas que assinaram esse documento de empréstimo. Eles vão vir autenticar o documento e ele pode cobrar, não sei quanto. Rabat Shimon ben Gamliel Omer Yachloku. Rabat Shimon ben Gamliel diz que vamos dividir o valor do documento metade, metade. Isso mesmo vai ser explicado. Na Fale Yad Dayan, se quem encontrou o documento de empréstimo foi um juiz, Lo Yotzi Olamit, o juiz só vai entregar para alguém quando tem uma prova que essa pessoa merece. Ou o credor, porque merece receber o valor do empréstimo, ou o devedor, porque já pagou. Mas, na dúvida, o juiz fica com esse documento. Rabiose diz que o documento fica como estava. Também isso vai ser explicado. Amar Mar, começando passo a passo, essa breve, não está claro. Itkaim Ashtar Bechotmav. Vigar Lei, Malve, Kule. O que Rebbe disse no princípio? Rebbe falou o seguinte: temos o credor, temos o devedor, que estão segurando o documento de empréstimo. Estamos na dúvida quem é que merece esse documento, se a dívida foi paga ou não. Fala Rebbe, o credor deve autenticar esse documento com as duas testemunhas que assinaram. E ele pode cobrar. Pergunta, não vai cobrar tudo? Por que ele vai cobrar tudo? Rebbe não concorda com a nossa Mishnah. O credor autenticou o documento. O que significa isso? É que o documento é autêntico. As testemunhas viram o empréstimo acontecer. E o credor vai cobrar. Pergunta, por que tudo? A nossa Mishnah diz que quando duas pessoas estão agarrando a roupa, o fato deles terem o domínio, serem murzakim nessa roupa, indica que cada um tem posse sobre a roupa. Então, se eles estão agarrando cada um 50% do domínio, é um indicador que eles têm 50% de posse cada um. A mesma coisa aqui, o devedor também está agarrando esse documento, é um indicador que ele é dono de parte do documento, ou seja, que ele já pagou parte da dívida. Por que ele teria que pagar a dívida inteira se o documento foi autenticado? Explica o sábio que ele concorda que nesse caso o devedor não vai ter que pagar a dívida inteira. Ele vai pagar só parte da dívida. Vamos ver como se divide o documento na sequência, mas ele vai ter que pagar aparentemente, conforme ele, metade do valor da dívida, porque ele tem metade do domínio sobre esse documento. Que pligue becheiro mecuyam. A discussão entre Rebbe e Abaye Shimon ben Gamliel, o que acontece se o credor não autenticou o documento? Se o credor autenticou o documento, então ele trouxe duas testemunhas que testemunharam que o empréstimo aconteceu, então a gente vai falar, olha, o empréstimo aconteceu com certeza. O status original desse documento é testemunhar que o empréstimo está pendente. Então, vamos considerar que a dívida ainda está pendente, mas o devedor também está amorzak, está dominando esse documento. Metade do domínio refere ao devedor, então ele paga só metade da dívida. Vamos avaliar que ele já pagou metade anteriormente. Então paga só metade da dívida. Rebbe concorda com o Rabat Shimon Gabriel nesse caso, que o documento foi autenticado. A discussão é o que acontece se o documento não foi autenticado pelo credor. O que se faz? Rebbe Savar Modebestar Shektavon, Tsarir Lei Kaimu, Deime Kaimlei, fala Rebbe o seguinte: o que o devedor falou? O devedor disse: eu paguei esse empréstimo, ou seja, o documento é autêntico, o empréstimo aconteceu, mas eu já paguei. Fala Rebbe, o devedor acabou de autenticar o documento, falou que o empréstimo aconteceu, o documento não é falsificado. Mas para o credor poder cobrar algo com esse documento, ele tem que autenticar. A autenticação do devedor não é suficiente. Por quê? Maitama, raspa be'alma, manca mais velele haistara. Louve, hakeamar de palia. Fala, Rebbe. Antes do devedor vir e falar o que ele disse, o documento tinha a mesma importância, a mesma relevância, como um pedaço de barro. Nada. Pode ser que esse documento é falsificado. Veio o devedor e disse que o documento não é falsificado. O documento é autêntico. Mas o próprio devedor disse: mas eu já paguei a dívida. Ele veio e autenticou o documento, e ele diz que o documento não testemunha nada sobre uma dívida pendente, porque o pagamento já aconteceu. Fala Rebbe, o devedor tem esse direito de dizer que não deve nada, e não tem que pagar nada, assim diz Rebbe. Nesse caso, que o credor não autenticou, mas se o credor vem e autentica esse documento, então deixamos de lado o que o devedor argumenta. Isso para nós é irrelevante, temos duas testemunhas que vêm e falam que o documento é autêntico. E uma vez que o status original desse documento é de testemunhar sobre uma dívida pendente, estamos na dúvida se a dívida foi paga ou não. Na dúvida, o documento fica onde estava, testemunhando sobre uma dívida pendente. Mas o devedor está segurando também o documento. Metade do domínio está com ele, então isso indica que ele já pagou metade da dívida. Metade da posse do documento refere a ele, tem que pagar só metade da dívida. Aí fala Abaye Shimon ben Gamliel discutindo com o Rebbe. O que o devedor disse? Que o documento é autêntico? Muito bem. Ele acabou de autenticar o documento por nós.
Os status original do documento é testemunhar sobre uma dívida pendente. Na dúvida, isso continua até que se prove o contrário. Vamos deixar o documento na Hazaká original dele, no status original dele. Então, a dívida está pendente ainda, mas o devedor está segurando o documento também. Então, isso indica que ele tem parte da posse sobre o documento, paga só metade da dívida, que ele tem metade do domínio. Na Faleada Yan Loyotsiolamit, depois da Braita, depois de mencionar a discussão de Rebbe Rabbi Shimon Gamliel, menciona outro caso. O que acontece se um juiz encontrou o documento? Nem o credor, nem o devedor. O juiz não deve devolver esse documento a ninguém, até que se prove quem é que merece. Viramos a página mais na Leada Yan. Que diferença faz se for um juiz ou outra pessoa que encontrou o documento? Por que faria alguma diferença? Amarava, Arikama. Falava isso que a Breta veio dizer. Ve'achem shematzah shlashina faliyada yan. Que a Beta veio dizer é que o documento estava com o juiz, porque o juiz autenticou e escreveu um henpek, um certificado de autenticidade sobre esse documento. O documento é autêntico, com certeza. O empréstimo aconteceu. E alguém encontrou o documento, um terceiro, nem o credor, nem o devedor. Esse terceiro não vai dar o documento nem ao credor, nem ao devedor. Por quê? Pode ser que o devedor já pagou. Então, até que se prove que ele tenha que pagar, não vamos dar o documento a nenhum deles. Na dúvida, para evitar que o credor cobra sem merecer. Velomi baia lo katav beher, pekdei kalemim katav vod velo lavá. E fala lavá. Não só numa situação que o documento que foi encontrado não foi autenticado. Então pode ser que o empréstimo nunca aconteceu. Esse terceiro achou esse documento. Nesse caso, ele não tem que dar o documento nem ao credor, nem ao devedor. Pode ser que esse empréstimo nunca aconteceu. Pode ser que o documento foi escrito para um futuro possível empréstimo, mas o empréstimo nunca se materializou. Então não vamos dar o documento na dúvida a ninguém, até que se prove quem é que merece. E lá fica o catabe, ele tem que me cuidar, ou é fazer? De rechina de pirau. O que a Beta veio dizer é que mesmo que o documento é autêntico, tem um henpek, um certificado, o empréstimo aconteceu, não vamos dar o documento ao credor, porque pode ser que o devedor já pagou essa dívida. Assim disse Tanakama. Veio Rabi Yossi, Rabi Yossi omenariu berrescatou velo e rechina lepiraon. Fala Rabi Yossi que não, esse documento foi autenticado, o empréstimo com certeza aconteceu, o status original do documento é de testemunhar sobre o empréstimo pendente. Na dúvida, isso continua. Para mudar o status do documento, tem que ter uma prova. E não suspeitamos que o devedor já pagou a dívida. Por quê? Porque se tivesse pago a dívida, ele teria rasgado o documento. Fala que o seu normal é que a pessoa que paga uma dívida recebe o documento da dívida e rasga imediatamente para que o cobrador não recupere esse documento e cobre outra vez. Farabiosi, o devedor não rasgou o documento está inteiro, é um indicador que ele não pagou a dívida, então se devolve o documento para o credor, porque o status original do documento era esse, que é da dívida pendente, isso continua na dúvida, porque não suspeitamos que o devedor pagou, se tivesse pago, teria rasgado. Assim diz Rabiosi. Como vimos, Tanakama discute e fala que o fato do devedor não ter rasgado o documento não indica que ele não pagou, pode ser que ele pagou e não rasgou por um motivo pessoal. Pergunta, Velo Haish, Rabi Yossi Lepiraon. Rabi Yossi sustenta que quando o devedor não rasga o documento, você avalia que ele não pagou a dívida? Beatania, Matzah Shtar Ktubah Bashuk, Bezman Shabal Modei Yachzir Laisha. Um documento de Ktubah foi encontrado na rua. Então, não sabemos se o marido ele pagou a Ktubah já ou não pagou a Ktubah. Ele diz que não pagou, damos a Ktubá para a mulher, para poder cobrar a sua Ktubá. E na Balmudê, se o marido diz que já pagou a Ktubá, então o documento pertence a ele. Loyarzi, Lolazê, Verolazê. Essa pessoa que encontrou a Ktubá na rua não devolve a ninguém. Pode ser que o marido pagou a Ktubá, pode ser que não pagou a Ktubá. Não vamos dar o documento à mulher, porque ela não cobra a Ktubá pela segunda vez, pode ser que ela já foi paga. Assim de estar na cama. Rabi Yossi Omer, Odata Hadbala Yachzila Isha. Fala Rabi Yossi que se a mulher não tinha direito de cobrar a Ktubá ainda, o marido não morreu, o marido não se divorciou dela, então nessa situação devolvemos o documento da Ketubah para a mulher, porque fala Biosi, normalmente o marido não paga a Ketubah antes de estar obrigado a pagar. Então ele não estava obrigado a pagar, demos a Ketubah para a mulher, para que ela possa cobrar no futuro, de Termelão, de Gershá, se o marido já tinha falecido, ou o marido se divorciou da mulher, ela tinha de receber a Ketubah já, fala Biosi, não demos a Ketubah para a mulher, nem para o marido na dúvida, porque o marido já estava obrigado a pagar a Ketubah. Ou quando ele faleceu, os herdeiros dele já estavam obrigados a pagar a ela a Ketubah. Então, uma vez que já estavam, a mulher já merecia receber a Ketubah, pode ser que ela já recebeu. Não vamos usar o documento de Ketubah para ela, para que ela não cobra outra vez sem merecer. O que se vê de Rabi Yossi? Se vê claramente que mesmo que o documento da Ketubah não foi rasgado, a gente suspeita que talvez o marido já pagou a Ketubah. Isso contradiz o que a gente falou antes. No caso do documento de empréstimo, Rabi Yossi falou que o devedor não pagou a Ketubah porque se tivesse pago, teria rasgado. E no caso da Ketubah, Rabi Yossi não fala assim. Pode ser que o marido pagou a Ketubah e não rasgou por um motivo pessoal. Uma contradição. Responde a Gemara Eifur. Primeira explicação dessas duas Braitas é que temos que inverter as opiniões na Braita, no caso do empréstimo. Na fala é Adayan, Loyotziolamid e Rabi Yossi. Rabi Yossi é aquele que sustenta, que suspeitamos que o devedor pagou o empréstimo, mesmo que não rasgou o documento. E Rahamim Umbrim, Hareu Berrescatou. E os sábios sustentam que não suspeitamos que o devedor pagou, porque se tivesse pago, teria rasgado. Pergunta para Yahri Kashi de Rabanan de Rabanan. Se é assim, temos uma contradição da opinião dos sábios, porque os sábios na Braita da Ketubah concordam com Rabi Yossi, que mesmo que a Ketubah não foi rasgada, suspeitamos que o marido já pagou a Ketubah. Então a mesma contradição se aplica a Rahamim. Responde a Gemara, está a Ketubah kula Rabi Yossi vechasur mechaser vechitar. Temos que dizer que a Braita com relação a Ketubah tem só a opinião de Rabi Yossi. Temos que reexplicar a Braita. Chassur e Mechaz, está faltando um pedaço, temos que completar. Enabal modé, loyachze lolaze velolaze. Começa a Braita dizendo que se o marido fala que deve a Ketubah para a mulher, demos a Ketubah para a mulher. Confiamos nele. Porém, se o marido não confessa e diz que ele já pagou a Ketubah, não demos a Ketubah para a mulher, suspeitamos que talvez ele já pagou. Bamed varimumri. Em que situação? Shinitarmelá ou Shinitgarshá? Numa situação que a mulher já merecia receber a Ketubah, o marido faleceu ou ele se divorciou dela, nessa situação não damos a Ketubah para ela, porque talvez ela já recebeu o pagamento. A varodata hadbala yachzir laisha, já viu o seu meru data hadbala yachzir laisha, e também não yachzir lo yachzir lo laze viro laze. Porém, se a mulher não merecia a Ketubah ainda, o marido não faleceu, o marido não se divorciou dela, então avaliamos que não paga a Ketubah ainda, normalmente não se paga a Ketubah antes da pessoa estar obrigada. Então damos a Ketubah para a mulher para ela poder cobrar no futuro. Então essa breta inteira vai como Rabi Yossi, mas Rahamim discutiriam. Rahamim sustentam, conforme essa explicação, que se o documento da Ketubah está inteiro, é um indicador que o marido não pagou a Ketubah ainda. Se tivesse pago, teria rasgado. Rabi Yossi discute. Essa é a primeira explicação dessas duas bretas. Kushomer Rafapa Maleolam Lotef. Rafapa explica diferente essa contradição. Rabi Yossi de Vrem de Rabar Kiamalu. Falava no princípio, Loteifu, não vamos inverter as opiniões de Rabi Yossi e Rahamim na Braita do empréstimo. Então Rabi Yossi é aquele que sustenta que se o devedor não rasgou o documento, é um sinal que ele não pagou também. E no caso da Braita da Ketubah, Rabi Yossi não expressou a sua própria opinião, Rabi Yossi está levantando uma questão sobre a opinião dos sábios. O que significa isso? Lei de dia afirma em Tarmelá, onid garchá namelo haishná lepirão. Fala Rabi Yossi para os sábios, a Ketubah foi encontrada na rua inteira. É um sinal que o marido não pagou. Se tivesse pago, teria rasgado. Letit rodo limia beodata hadbala de arzela isha. De lá bat piraone. Prifara Deus, vocês, Rahamim, discutem comigo. Sustentam que o fato da Ketubah estar inteira não é sinal que não foi paga. Pode ser que foi paga, não foi rasgada, mas não é uma contradição falar Rahamim. Fala Deus, vocês discutem comigo, mas pelo menos concordem comigo numa situação que a mulher não merecia receber a Ketubah e a Ketubah foi encontrada na rua. Vamos devolver a Ketubah para a mulher, porque provavelmente o marido não pagou a Ketubah antes de estar obrigado a pagar. E os sábios falaram para Rabi Yossi que não, uma novidade que não vimos ainda, mesmo que o marido não tenha se divorciado da mulher ainda, pode ser que ele já deu o dinheiro da Ketubah para a mulher, não como pagamento, mas como garantia de pagamento. Ele colocou, deu o valor da Ketubah para a mulher, para ter o valor garantido, para que caso ele faleça ou ele se divorcie, ela já possa se apossar desse valor. Então, pode ser que o marido deu esse valor para a mulher e recebeu o documento da Ketubah da mulher, e depois ele perdeu. Não vamos devolver o documento para a mulher, porque talvez ela já recebeu dinheiro para ter garantido e vai cobrar outra vez a Ketubah sem merecer. Então existe um debate entre Rabi Yossi e Hachamim se é comum que o marido entregue esse dinheiro garantido para a mulher antes de estar obrigado a pagar. Os sábios dizem que sim, é comum. Rabi Yossi diz que não é comum o suficiente, não suspeitamos que isso aconteceu. Então, conforme Rabi Yossi, se ela não merecia receber a Ketubah, a Ketubah foi encontrada na rua, devolvemos a Ketubah para a mulher. Avaliamos que ela não foi paga. Continua agora uma outra explicação. Ravina Malolam Efo Kamaita. Ravina, ele sustenta que temos que sim inverter as duas opiniões entre Hachamim e Rabi Yossi no caso do empréstimo. Ou seja, Rabi Yossi é aquele que sustenta que o fato do documento do empréstimo não ter sido rasgado não é sinal que o pagamento não aconteceu. Pode ser que o pagamento sim aconteceu e o devedor não rasgou por motivo pessoal. E os sábios discutem e sustentam que o fato do documento não ter sido rasgado é um sinal que o documento não foi pago. Então o problema com isso era a braita da Ketubah. Porque os sábios dizem que o documento da Ketubah não foi rasgado e pode ser que já foi pago. Isso aparentemente é a explicação do opinião de Hachamim, por isso não devolva a Ketubah para a mulher, pode ser que já foi paga. Uma contradição. Explica a Davina, esse não é o motivo de Hachamim. O motivo que não vamos devolver a Ketubah para a mulher não é porque suspeitamos que ela já foi paga. Não suspeitamos, porque o documento não foi rasgado. O motivo é porque Raishina deixou a Ketubah. Suspeitamos que aconteceu foi o seguinte: a mulher perdeu a Ketubah e explicou para o marido que ela perdeu a Ketubah. E o marido falou: não se preocupe, ele escreveu uma outra Ketubah para a mulher, não para se comprometer a uma outra dívida, e sim para ter um documento referente à dívida que ela tinha já, e o documento que ela perdeu vai ser reposto por esse. Pode ser que isso que aconteceu, fala Hachamim. Então, e o marido diz que isso que aconteceu. Então, o marido fala: não devolva essa Ketubah para minha mulher, porque eu já escrevi um segundo documento da Ketubah para ela, e se você vai devolver o documento para ela, ela vai ter dois documentos de Ketubah, e no futuro ela pode me cobrar duas dívidas. Eu não me comprometi a duas dívidas. Esse argumento do marido é levado a sério e não devolvemos o documento da Ketubah para a mulher. Rabi Yossi não suspeita, não é comum que o marido vai escrever um segundo documento da Ketubah para a mulher dele para não entrar em risco que ela cobra dele duas dívidas. Então temos três formas de explicar essas duas brachas com relação a empréstimo e com relação a Ketubah. Continuando a amar a Biaza, fala a Biaza. Machloket bishneima do kim betofes do shneim betoref. Voltando ao caso da brachas do empréstimo. O caso inicial, shneima do kim bestar. O credor e o devedor estão agarrando o documento do empréstimo. O credor diz que ele merece o dinheiro, o devedor diz que já pagou. E vimos abaixo, Shimon ben Gamliel fala que vamos dividir o documento em dois. Vamos ver como se faz isso. Vamos que Rebbe concorda com abaixo, Shimon ben Gamliel numa situação que o documento foi autenticado, como a gente viu anteriormente. Para Belazar, isso que vamos dividir o documento em dois é só se o credor e o devedor estão agarrando também o Tofes, também o Toref. Revisando o que a gente viu no tratado de Gitin. O Tofes é o texto genérico de cada documento. Todos os documentos de empréstimo têm o mesmo Tofes, o mesmo texto genérico. E outros documentos também têm textos genéricos. Então, e o Toref é a parte mais valiosa do documento, é a parte personalizada, que tem os dados do credor e o devedor, a data, etc. Fala, Biazar, se também o credor e o devedor estão agarrando também o Tofes, também o Toref, então vamos dividir o documento na metade. Metade do valor do documento para o credor, metade para o devedor. A vale errada do Kubetofes, errada a do Kubetoref, zero ter Tofes, zero ter Toref. Fala, Biazar, porém, se, digamos, o credor está agarrando a parte mais valiosa, o Toref, e o devedor está agarrando a parte genérica, o Tofes, então os valores que cada um vai receber vai ser diferente. porque eles estão agarrando partes diferentes, o Toref mais valioso. Rabi Yohanan amar o Lam Holuki. Rabi Yohanan discute com Rabi Elazar e fala: não faz diferença o que cada um está agarrando. Vamos analisar agora. Pergunta para o filho: errada do Petofes, errada do Petore, vai até trazer o teu ótimo com o Shedo Magat. Como Rabi Yohanan pode dizer que não faz diferença o que cada um está agarrando? A gente viu na preta de antes, com relação às duas pessoas que estão agarrando a roupa, que eles vão receber o que eles estão agarrando. Adma como Shedo Magat. Esse agarra 75%, esse agarra 25%, cada um vai receber isso, se juram. Então, a mesma coisa aqui, digamos, o credor está agarrando o Toref, então ele merece o Toref. O devedor está agarrando o Tofes, ele merece o Tofes, que vale menos. Malosriha de Kai Toref Beimitzi. O caso de Abiyuhan deve ser, fala agora que o Toref está no meio, ninguém está agarrando o Toref. Abiyuhan se trata de um outro caso. Então vamos dividir o valor do Toref na metade. Metade para o credor e metade para o devedor. Pergunta e arrema ele mesmo. Se é assim, qual é a novidade? É algo que vamos dividir na metade, como a gente já viu antes. Deve ser que ele se refere a uma situação que o Toref está na metade, mais próxima, digamos, ao credor do que ao devedor. Mal de tema, podemos pensar Mareplogarre. Podemos pensar que o credor recebe a metade que está próxima a ele. Inclusive o Toref, mesmo que ele não está agarrando isso, fala Yohanan que não, como a gente viu antes também, não vamos dividir necessariamente na metade assim, que o credor fica com a metade dele, o Toref, que nem está agarrando isso. Fala o devedor, vamos dividir na outra metade, outra direção, e eu vou receber metade do Toref e metade do Toref você também. Então, nesse caso, realmente cada um vai receber metade do valor do Tofes e do Toref, porque ninguém está agarrando o Toref. Mas se alguém está agarrando o Toref e alguém está agarrando o Tofes, então a divisão vai ser diferente. Vamos ver como se divide isso. A maneira vaga me difte de Ravina, pergunta o sábio, de Ravina Lazade, mas não ter Tofes, não ter Toref. Lama-lhe, vejilatura pitzlohitou tzalich. Que história é essa? Vamos rasgar o documento na metade? Qual é a importância de metade de um documento que cada um precisa do papel para enrolar em uma garrafa? Para que eles precisam de metade do papel? Claro que não. Não vamos rasgar o documento, vamos dividir o valor do documento. Um documento tem valor no mercado. Mesmo que o empréstimo seja de 200, pode ser que o documento vale 100. Porque pode ser que ninguém esteja disposto a pagar mais do que 100, porque suspeitam que o devedor não vai pagar essa dívida. Existe um risco, então o documento vale menos. Ou pode ser que o documento vale mais do que a dívida. Pode ser que tenha terrenos valiosos, compromissados dessa dívida, e pessoas estão dispostas a pagar para esse documento mais do que a dívida, para receber esses terrenos. Então vamos avaliar quanto vale o documento. Digamos que o documento vale 100. Agora vamos analisar quanto vale o Toref e quanto vale o Tofes. Damarach, shtayla deit bezman kamashav, vedelet bezman kamashav. Veshtayla deit bezman gavim meshabdi, veidah lo gavim meshabdi. O que é principal no Toref, a parte personalizada, é a data. Porque a data dá direito ao dono do documento de cobrar de terras que o devedor tinha e vendeu a partir dessa data que o empréstimo aconteceu. Então, é muito valioso essa data, para que o dono do documento possa cobrar das terras vendidas. Então vamos analisar quanto vale o documento. Digamos que vale 100. O documento sem a data, quanto valeria? 80. Então a data vale 20. O credor está segurando o Toref. Está segurando essa parte que tem a data. Então 20 pertence a ele. O resto do documento vale 80. Então vamos dividir 40, 40. O credor fica com 60 no total. E o devedor fica só com 40. Essa é a partilha. Cada um vai receber o que ele está agarrando, como a gente viu, a concha do Magat. E vamos analisar quanto vale o Toref. O que está agarrando o Toref vai ficar com isso. O resto do documento vai ser dividido metade e metade. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver um caso de Yamagbia Metziale Haveru. Reuven achou algo perdido na rua e agarrou e falou: eu estou agarrando isso em nome de Shimon, para que Shimon se torne o dono. Será que isso funciona ou será que não? Vamos entender melhor os lados no próximo lado. Tem uma pessoa, Baruch Adonai Olam, amém, amém.